Mas realmente, Cris, o que está acontecendo nesse momento biográfico, assim, para mim, né, como alguém que escutou nos últimos 20 anos, assim, muitas histórias, porque eu sou uma escutadora de histórias, né? Eu escuto as histórias das pessoas e de alguma forma, isso vira uma obra de arte, que é como eu acredito, que a nossa, nós somos artistas do nosso destino. E para mim, Deus é um artista. Para mim, ele é que faz a arte maior, assim.
Essa é a Luciana Pinheiro, artista plástica, arteterapeuta, aconselhadora biográfica, pesquisadora e escritora, autora do livro Rilma, As Cores da Alma. A Lu é uma personagem importante da minha história. Ela sempre consegue me fazer pensar de uma forma inusitada, de um jeito que eu não tinha conseguido pensar antes.
Nossa, eu agora senti um calor absurdo. Isso chama menopausa.
Não, isso chama sabedoria.
Eu sou a Cris Guerra, este é o 50 Crises e hoje a gente vai falar sobre uns 50 assuntos diferentes. Arte, beleza, espiritualidade, o bem e o mal e até sobre supostos clichês como amor, gratidão, protagonismo, autorresponsabilidade. A gente sabe que os clichês têm lá sua porção de verdade. No final das contas, o nosso papo aconteceu em busca do significado de uma outra palavra: sagrado. Fica, você vai gostar. E não repara a bagunça porque a gente vai dar risada de vez em quando. Rir também é sagrado.
Pior que isso é fazer palestra online, eu acho. Eu sozinha, sem ver ninguém. Porque
Nossa.
se você tem uma plateia no Zoom, beleza. Agora, a palestra online é uma multidão que está em algum lugar. E você fica na frente da tela, aí você faz uma piada e pensa assim: tomara que tenham rido,
Não,
né?
isso tomara que ainda esteja online, porque eu já dei uma palestra 10 minutos e eu tinha caído. Que eu tinha caído e eu tava falando sozinha, literalmente.
Eu e a Lu nos conhecemos há 50 anos, mas ela tem sempre algo novo para me apresentar sobre ela e sobre o mundo. Há pouco mais de um ano, a gente viajou juntas para Curitiba e bastou ver um anúncio na recepção do hotel para encontrar o motivo que faria a gente rir por todo o fim de semana e que acabou se tornando o fio condutor dessa nossa conversa.
Quando você vai fazer seu check-in, está escrito lá: aqui as toalhas plantam árvores. Então, a gente já chegou lendo aquilo, assim, deu um ânimo. A gente ficou com mais fé na humanidade, assim.
Eu fico imaginando a cena da toalha plantando. Aquela toalha branquinha. Será que ela sai suja? O melhor foi naquele dia que eu fui tomar banho e falei assim: ah, vou ficar aqui mais tempo. Eu não preciso me preocupar. Afinal de contas, enquanto eu tô aqui tomando banho.
Alguém está plantando uma árvore para você.
Quem diria? Há um ano a gente não podia imaginar que viveríamos um tempo como 2020, que está chegando ao fim, ainda com muito desafio pela frente.
Mas foi uma mudança incrível que aconteceu de um ano para cá, se a gente pensa.
É.
Você imaginou, Cris, que a gente ia chegar nesse lugar?
Nunca, nunca. É tanto absurdo que. E é engraçado, porque você começa a se acostumar com isso e cada pequeno. Eu não sei, eu acho que esse é o outro lado, né? Você começa a ver que está tudo tão absurdo que cada pequena coisa, pequeno momento de prazer que você tem, você dá valor de um jeito que você não dava antes. Eu não sei se você sentiu isso, né?
É isso. Na prática, eu acho que o que a gente está falando hoje, no fundo, tem a ver com esses slogans que a gente tanto escuta e nunca elabora, né? Então, esse, por
É.
exemplo, de dê valor a cada abraço, a cada pequeno, isso agora é de verdade, né?
É.
Agora é de verdade, assim, por exemplo, encontrar um amigo ao vivo. Hoje eu tomei café da manhã com uma amiga numa padaria. E foi uma coisa assim. Foi de uma alegria tão singela, tão simples, mas tão imensa poder olhar para essa minha amiga e conversar ao vivo, né? Acho que a gente realmente está mudando muito o paradigma do que significa, o que verdadeiramente significa privilégio.
Eu acho que aquelas frases que são tão repetidas, que se tornam paisagem, elas são grandes verdades, né? Elas Sim. são verdadeiras demais, mas a gente ignora.
Banalizava, e, né?
Até o momento em que a vida ficou absurda, parece que a vida precisou ficar absurda para nos mostrar o óbvio.
Desde os 23 anos que eu não moro mais com a minha família.
Sim.
Mas eu nunca passei tanto tempo sem encontrá-los.
E a impressão é que a gente está encontrando porque a gente tem se falado no WhatsApp. Eu acho que talvez a gente não pare para pensar que é muito tempo sem encontrar. Num período em que é tudo muito incerto. Eu sempre tive dificuldade de entender como que você entrou nessa sua jornada espiritual, assim, como que é o seu caminho? Porque você não faz uma coisa tradicional, não é alguma coisa assim, ah, a Lu é espírita, não é isso.
Não, não é religioso, né?
Não é religioso,
não,
sim.
Não é religioso, é uma conexão direta, assim, eu não gosto de atravessadores. Se eu tiver que plantar as minhas árvores, eu mesma planto, obrigada, entendeu? Eu não preciso das toalhas.
Sim, sim.
Então, assim, mas não foi uma coisa imediata, não. A gente se conhece, Cris, desde, sei lá, desde...
eu te conheço há 50 anos, né?
Então, desde que você nasceu, né? A gente se conhece, porque eu tenho 54, né? Então, as nossas mães e irmãs é aquela coisa do mineiro, assim, quando junta uma comadre com a outra, vira tia. Para mim, até pouco tempo atrás, era minha prima. Eu tinha o maior orgulho de falar que eu era prima da Cris Guerra. Depois eu descobri que você não era prima, porque sua irmã Lelé, Alexia, que ela é muito prática, muito pragmática, ela falou assim, deixa eu te explicar, nós não somos primas. Nós não somos primas. Nós não temos nenhum parentesco. Eu falei, ah, tá, que pena, você acabou de me dar uma notícia triste, porque eu estava chiquando.
Ela falou isso com você? Não acredito,
não, mas,
gente.
Ela falou de uma forma bem honesta. Ela falou, não, a gente não é prima, não é prima. Nossas mães não eram primas, porque eu achei que as nossas mães eram primas, porque a gente se chamava sua mãe de tia, né? Então, na minha ingenuidade, mas aí, por que que a gente está falando disso? Porque a gente vem de uma família mineira. Família mineira, naturalmente, já está plugada na religião, né? É uma coisa meio natural, pelo menos da época das nossas mães. Não tinha muita escolha, você já tinha um viés religioso, familiar, tradicional, né? Para você ter uma ideia, a gente era obrigada a ir à missa todo domingo. E eu sou muito grata, porque de alguma forma tinha os grupos de jovens, era divertido, era um programa ir à missa, né?
Mas, até porque no grupo de jovens a gente podia paquerar também.
É disso que eu tô falando, o legal é quando a gente cresce, que aí a gente fica mais amigo do cara que toca o violão, fica tudo mais glamouroso. Mas quando eu era pequena, ainda tinha uma obrigação meio chata de estar ali do lado lendo, tinha o papel da missa, mas eu não lia, eu ficava só escutando. Aí no dia que eu resolvi ler, eu já devia ter uns 9 anos, que eu peguei o papel e falei, agora eu vou seguir isso aqui. Quem sabe passa mais depressa, né? Que me perdoe. Porque para mim não tinha vida. O ritual, aquele ritual não tinha vida. Aí de repente está escrito lá assim, Senhor, não permita que entreis em sua morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Aí eu olhei para minha mãe e falei, é isso que ele está falando? Aí minha mãe falou assim, Luciana, por quê? Porque eu sempre falei, Senhor, não permita que eu tenha 3 namorados. Mas dizei uma só palavra e serei salva. Isso com 9 anos, você imagina. Eu já estava achando uma injustiça, que eu não ia poder ter 3 namorados, né?
Você já estava mostrando que você não era bem uma mulher tradicional, né?
E que eu não queria ficar pedindo para o Senhor, né, me permitir isso. Mas assim, brincadeira à parte, eu acho que essa educação religiosa, ela formou muito a minha alma nessa questão de descobrir que isso faz parte de mim mesma, né? Isso me direcionou para esse sagrado e começou pela religião, né? E pela devoção. Eu acho que isso é uma coisa importante desde a infância. como aconselhadora biográfica, eu sempre, em todas as mentorias e os processos biográficos que eu ofereço, eu falo disso, que no segundo setênio, que é de 7 a 14, a criança precisa, sim, encontrar essa beleza no mundo que dê a ela esse lugar que ela sinta que aquilo é tão sagrado na natureza, na história com o outro, né? Assim, o belo em todos os aspectos, no refinamento de pôr uma mesa, de apreciar a paisagem numa troca de estação.
Que tem a ver um pouco com rituais, né? Assim, acho que é a ritualização da, sim, vida, isso tem muito a ver com o sagrado, né? Que a gente está...
É,
legal.
É isso, que o sagrado está em si, na natureza, né? Os celtas já falavam disso, o povo céltico, né?
Sim.
Eles para eles, os altares eram ao ar livre, eram na natureza, eles não construíam templos.
Sim.
Então, para mim, eu tinha um pouco dessa alma celta, assim, que eu me sentia um pouco incomodada desse ritual tão fechado, de ter que repetir palavras que não tinham sentido para mim, tanto não tinham sentido, sim, que eu criei palavras, né? Mas aí, ao longo do tempo, eu precisei passar por esse lugar, né, da religião, do dogma, para encontrar outros rituais, porque aí eu fui experimentando, buscando esse sagrado em outros lugares, porque aquele grande Deus onipotente, onisciente, onipresente, aquilo era sufocante demais para mim.
Sim.
E o Deus que eu vivenciava dentro de mim, ele não era aquele grande olho que via tudo, né? Procurando um pecado para eu poder pedir perdão, né?
Esse aí é o Big Brother, na verdade.
Esse aí é o Big Brother. É verdade! Aquele olho do Big Brother é quase uma metáfora desse Deus onipotente, onisciente, onipresente. Aí, com o tempo, eu fui um pouco me desvencilhando disso, e fui encontrando outros lugares, né? Eu tentei o budismo, tentei o espiritismo, tentei outras religiões, né? Assim, frequentei, né, a Umbanda. Eu fui encontrando os deuses em outros nomes, em outros, sim, cânticos, mas ainda não tinha feito aquele clique, sabe?
Sim.
E aí foi quando eu estava grávida da Clara, minha primeira filha, que eu encontrei a antroposofia. E ali eu entendi que eu não precisava necessariamente de uma igreja, de um sacerdote, que eu estava livre para acessar esse espiritual, esse divino, a partir de um encontro verdadeiro em qualquer instância. Então, essa relação direta com o mundo da beleza, da bondade e da verdade, que são forças divinas, né? A bondade, a beleza e a verdade. Aí eu comecei a desenvolver isso de uma forma muito natural, e sempre muito focada nesse lugar de encontrar esse Cristo cósmico, não esse Cristo na cruz, sangrando, mas essa, sim, força crística que está na nossa percepção sutil, independente da pessoa que é cristã ou não. É um, isso é um arquétipo, esse ser solar, né? E aí, quando, na medida em que eu vou estudando, na medida em que eu fui me confrontando com uma série de histórias, arquétipos, mitos, porque é isso que o Jung fala também, que quando a gente encontra o arquétipo, o mito, na verdade ele é que te encontra. Se você não decifrá-lo para você mesmo, ele te devora, ele te adoece, né? Então eu fui encontrando esse sagrado em tantas histórias e simbologias, escutando tantas histórias das biografias que eu continuo escutando como terapeuta, né, biográfica, que eu vejo, gente, Deus está em todos os lugares e não é um só. E aí eu entendi que ele não é onipotente, onipresente, onisciente. Porque se ele soubesse tudo, qual que é a graça da gente ter livre-arbítrio? Entende?
É.
Ele não sabe tudo, ele também está aprendendo. Esse é o meu Deus. O meu Deus,
entendi,
também está aprendendo. Ele é mais sábio do que a humanidade inteira, mas ele não está pronto.
Ele está em evolução constante também. Ou seja, não chegou lá ainda.
Não.
Ele também se aperfeiçoa.
E quando a gente se aperfeiçoa, a gente também dá um upgrade para ele, entende?
Entendi, tipo atualizar o aplicativo, né?
É, mas eu acho que é isso que está acontecendo mesmo nessa pandemia. A gente está atualizando os programas para poder ajudar esse HD a ter mais espaço para poder,
sim,
guardar coisas mais importantes, porque a gente até então estava num excesso de bobagem, excesso de...
Nossa, eu sinto isso muito claramente, que a pandemia, para mim, ela traz a palavra essencial, né? Você troca o excesso pela essência.
Sim.
Isso, para mim, é muito claro, assim, como já mudaram os meus hábitos de consumo, né? Como é que eu tenho gastado tempo, investido tempo na minha cozinha, no meu jeito de comer, né? Como é que o básico, que a gente acha que é sem importância, ele ficou sagrado? Sim. Ou seja, a gente passou a sacralizar. E eu te observo, assim, eu fico encantada, porque é como se você fosse um oráculo para mim, sabe? Na questão da espiritualidade, sabe?
Sim, sim. Eu entendo o que você está falando, mas fica até engraçado me ver como oráculo, assim. Uma pitonisa, né? Uma coisa assim.
É uma orácula.
É, uma orácula. Igual do Matrix, né? Aquela mulher fazendo cookie na cozinha, né? Aquela mulher linda do oráculo do Neo, né?
E aí eu tenho que lembrar, porque eu tenho um problema muito sério com a Matrix. Eu não entendi porra nenhuma.
Aproveita a pandemia e vai assistir de novo. Porque ali tem a chave para o futuro, assim.
Mas eu quero assistir Matrix com você do meu
vamos
lado,
assistir,
não dá?
Então, a trilogia toda. Então, na próxima visita possível, né? Mas eu quero te contar uma coisa que eu acho que é interessante, assim. A gente cresceu junta até a adolescência e tal, né? Aí depois eu casei, Lelé casou, teve uma pausa e Lelé mudou para o Rio. E aí você casou, né? E aí o que aconteceu foi muito interessante, que de repente a gente se reencontrou. E o sagrado já começou a aparecer ali. A gente falava de questões esotéricas, falava sobre processo de limpeza espiritual da casa, você lembra?
Lembro. Então, é porque eu fui adquirindo um certo sincretismo, né? Assim, eu com a minha formação católica, rapidamente eu percebi que tinha várias linguagens de um Deus só, ou de um Deus que está em todas as coisas, enfim.
Sim.
Não era só um Deus, que eram energias, mas a gente, através de caminhos diversos, a gente foi se direcionando para uma direção única, né? Mas você está muito mais imersa nisso.
Mas realmente, Cris, o que está acontecendo nesse momento biográfico, assim, para mim, né, como alguém que escutou nos últimos 20 anos, assim, muitas histórias, porque eu sou uma escutadora de histórias, né?
Sim.
Eu escuto as histórias das pessoas e de alguma forma, isso vira uma obra de arte, que é como eu acredito, que a nossa, nós somos artistas do nosso destino.
Sim, eu também acredito muito nisso.
E para mim, Deus é um artista. Para mim, ele é que faz a arte maior, assim. E nesse sentido, eu acho que o que eu fui aprendendo, escutando tantas dores e tantos amores, é porque a biografia é uma coisa linda, porque ela tem mesclas de todos os tons, né? E no mesmo dia eu escuto uma história do outro lado do avesso, assim. Eu escuto uma infância super sofrida, que conseguiu dar a volta e encontrar o significado disso na fase adulta, e eu escuto uma infância mega feliz e uma fase adulta super sofrida. Então, assim, não tem uma fórmula de felicidade, né? Mas o que fica nesse teor é esse sagrado de você perceber que o propósito maior é a gente encontrar um lugar no mundo em que a gente possa deixar uma semente que não precise das toalhas um dia fazer por nós, né? Assim, porque tem uma ironia nisso tudo, a gente se adaptar a uma religião, ou se adaptar a uma crença ou a um paradigma e não elaborar isso, é acreditar de verdade que se eu economizar uma toalha, alguém em algum lugar estará plantando uma árvore.
Isso é
uma ilusão, né?
É acreditar que tá no outro e não em nós, né?
É.
E eu acho que a gente está falando de uma certa forma também de uma palavra muito empresarial, mas que eu adoro, que é protagonismo.
Sim.
Né? A gente, é como se a gente esquecesse que a gente é protagonista da nossa história, que é uma coisa muito que o povo brasileiro se apoia muito na religião e diz, ah, Deus quis assim,
isso,
né?
Isso me dá coceira, assim, eu começo a dar bolinha, começo a coçar, porque assim, enquanto eu acreditar nisso, isso é uma crença tão limitante, que aí eu não preciso fazer nada, né?
É.
Porque Deus que sabe, né?
E
como eu disse, o meu Deus não sabe tudo, então ele não vai, ele não sabe o que faz, porque quem tem que saber é a gente, ele tá esperando a gente resolver para dar uma ajuda. Por isso que tem aquele ditado também, cuidado com o que você pede, né?
É.
Então, assim, até para pedir é uma coisa muito difícil, Cris. Se eu te perguntar agora, o que, que você quer? Você tem 3 desejos. Virei o gênio da lâmpada, saí do lugar do oráculo, tá? Acabei de virar o gênio da lâmpada. Quais são os 3 maiores desejos que você pede agora? Você tem 5 minutos que depois o gênio vai voltar para a lâmpada, para a garrafa.
Eu sou mineira, vou pedir 2 queijos e depois...
E não vai pedir o terceiro de vergonha.
Vou pedir um homem bonito no terceiro. Brincadeiras à parte, porque a gente não pode deixar
não
de
pode,
brincar.
Não pode.
Eu acho que o humor é sagrado.
É sagrado.
É sagrado.
Ele traz uma leveza. É impressionante.
Nossa. Ele ataca no momento, ele entra em nós por uma via que a gente não sabe qual é, porque simplesmente tira a gente do mental, do sofrimento, e quando você vê, você está fazendo um abdominal maravilhoso. E isso, gente, não tem nada melhor que o humor na
não,
vida.
Não, o
né?
humor no lugar certo, na hora certa, e o humor inteligente, né?
É.
Não vem com piadinha sem graça, não, porque eu realmente não ri. Mas eu gosto desse humor inteligente, que para mim, assim, já que é para rasgar a seda, você, para mim, é, assim, sensacional, porque você consegue trazer, com uma palavra, um elemento de fazer a gente gargalhar, né? Mas você não faz a gente rir só, não, tá? Você faz a gente chorar muito.
É,
já me
que fez bom,
chorar muito. Com seus textos, nossa, eu me debulhei em lágrimas várias vezes, o livro para Francisco, você tem essa, isso é genialidade, você consegue transformar em humor o que é dolorido e é pesado, e em arte o que é dolorido e pesado, e nos faz rir e chorar ao mesmo tempo. Encontrar o que a gente quer é um trabalho de consciência, sabe? Porque às vezes a gente acha que quer, e quando a gente conquista, não era bem aquilo.
É, acho que a gente engole, eu falo isso muito nas minhas palestras, a gente engole desejos dos outros como se fossem nossos.
Uhum.
Então, eu demorei uma vida, quando você falou assim, quando você casou, na verdade, eu vou te corrigir, quando você casou, você casou.
Desde
né?
a primeira casamento, né?
Eu busquei demais a vida a dois debaixo do mesmo teto, né? Até descobri que não era isso que eu queria,
uhum.
né? E eu era tão convencida pelo de fora que eu acreditava que era isso que eu queria,
uhum.
né? Então, a questão é, eu não, as pessoas às vezes falam, não consigo o que eu quero. Será que você sabe mesmo o que você quer?
Então,
né?
Essa é a pergunta. Ela vai de encontro ao sagrado. O que é mais sagrado é quando você encontra aquilo que é verdadeiro para você. Não é para o outro, né? Então, aí você está em conexão direta, né? Sem atravessadores, é o que eu digo, né? É você encontrar o sentido, o propósito e ficar em paz. Aí vamos juntar tudo. Porque isso te traz paz, uma vez que você diz, não é isso, faz sentido. Você sente alívio de estar fazendo aquela escolha, por mais difícil que ela seja. Porque toda escolha envolve um certo grau, né, de
perdas, né? Escolher uma coisa é deixar de escolher todas as outras.
E de dúvida se aquilo vai dar certo. Mas isso é a grande força de renovação. Quem não arriscou, continuou repetindo o passado, né? Então, eu acredito que a idade, eu acho que os 50 anos, os 40 e poucos anos, eles começam a nos mostrar e a rasgar muitos véus de ilusões que a gente acreditou por muito tempo. Eu costumo dizer que depois dos 42, a nossa roupa, nossa fantasia de super-herói, ela, aquela lycra, sabe? Ela já começa a desgastar. Sabe quando desgasta um biquíni? Quando você usa um biquíni muito?
Sim.
E aí eles
e vai ficando meio fosca, inclusive,
não, e
né?
Ela abre mesmo, sabe? Você já teve um biquíni que ele te deixa transparente? Porque ele abre a lycra, né? O elastex, sei lá como é que chama aquilo.
Laceia. Aquilo laceia.
Laceia e não acha para comprar mais. Porque aí você percebe. Porque se você não tirar essa roupa de super-herói, de Mulher Maravilha, de homem perfeito, né, de super-homem, alguém vai arrancar ou vai te denunciar e falar, escuta, essa roupa aí já... não cabe mais, você não está dando conta mais de levantar a mãozinha e sair voando. Então, assim,
é.
Esse tipo de situação começa a ficar mais na denúncia, do explícito mesmo, depois dos 40 anos, porque você não tem mais a energia que você tinha. Você já levou muita pancada para descobrir que a vida não é do jeito que você imaginou, ela é do jeito que precisa ser para você evoluir. E aí, quando você aceita isso, também é o meu novo mantra, aceita que dói menos, você começa a assumir a responsabilidade pelo que está te acontecendo, e aí é muito mais legal do que usar aquela roupa todo dia, de que eu sou foda, de que eu sou boa em tudo, e tipo dizer, olha, sinto muito isso aqui, eu não quero isso aqui, eu não dou conta, pode deixar que eu mesmo vou plantar minha árvore. Ou então, eu não estou afim de plantar árvore, eu vou usar 50 toalhas, mas isso sou eu, né? Não vem com essa historinha para cima de mim. Eu tô trazendo esse tema porque eu acho que esse tema, ele denuncia uma série de situações que estão acontecendo como uma consciência coletiva. Se eu realmente não tomar cuidado e não assumir uma parte do que eu tenho que plantar, a gente vai estar no deserto da alma, né? Se eu ficar achando que o outro vai plantar para mim. Ao mesmo tempo que a gente vê uma série de bestialidades, que é uma bestialidade que cabe ao ser humano domar, né? Porque todos nós somos seres bestiais também. A gente não. Sim. Nós somos divinos, mas nós somos bestiais. E aí é que tá. Qual que a gente vai alimentar? É aquela metáfora, né? E aí, ao mesmo tempo, eu percebo assim, que no silêncio tem tantos pequenos milagres acontecendo. Isso é encontrar o sagrado. E é tão legal quando você percebe, o Guimarães Rosa fala isso, né? Que Deus, ele fala baixinho, ele é silencioso, ele come quieto, ele é mineiro, né? Mas o diabo é que sai batendo no prato e fazendo barulho diante da situação. E eu vejo isso sem demonizar ninguém, de que tem pessoas, por exemplo, tem esse impulso de que tem gente plantando de verdade árvore no mundo inteiro, sabe? Sim. Tem vários movimentos de mulheres que saem plantando árvores pelos lugares, todo final de semana elas se encontram para plantar árvore. Eu acho isso. Dá uma esperança no ser humano, né? De que enquanto está queimando de um lado, está plantando de outro. Eu acredito que tem um equilíbrio. Meu filho, o João, um dia ele perguntou para mim assim, mãe, quem está ganhando? O lado bom ou o lado mal da força?
Que bonitinho.
Aí, rapidamente, eu consegui responder nesse flash, assim, porque na hora eu fiquei com medo do que eu falava e deixar na alma desse menino que está no segundo setênio, né? Que é encontrar o belo para poder ter devoção, porque era onde eu queria chegar naquela conversa que a gente não terminou. Encontrar a beleza no mundo é ter devoção, é querer zelar por aquilo. E o zelo ao belo é uma devoção sagrada, é sagrado, ao sagrado. E aí, na hora, eu falei com ele assim, João, é claro que é o lado bom que está ganhando. Ele falou, mas como que você tem essa certeza? Eu falei, porque a gente está aqui agora conversando, meu filho. Porque se o lado mal tivesse ganhado, o mundo já tinha acabado.
Que legal.
E aí ele ficou tão aliviado quando eu falei isso, sabe? E voltou a brincar. Então, assim, eu acredito.
Que bonitinho.
No silêncio, Deus está criando nesse silêncio as condições para esse novo brotar. Mas cada um tem que pegar o seu pedacinho.
E eu acho que, eu não sei, eu acredito nisso pela minha própria vida. Eu precisei passar por caminhos muito escuros para ser uma pessoa mais interessante, melhor, mais sábia. Não estou falando que eu cheguei a algum lugar, mas sem dúvida hoje eu sou uma pessoa melhor do que antes de ter passado por vários caminhos escuros. Então, assim, os caminhos escuros, eles me lapidaram muito, eles me ensinaram muita coisa,
eles
né?
E aí, quando eu... Os caminhos escuros me trouxeram a sua luz. E, ao mesmo tempo, não tem um ponto final. Enquanto a gente está caminhando, a gente vai encontrar, como tem o dia e a noite, tem momentos escuros, né? A inconstância, né? O budismo fala isso, a impermanência é o caminho. A gente é que, como a gente tem uma conexão muito forte com a insatisfação, a gente pluga mais no que não está bom, né? E fica sempre desejando, quando a gente vence aquilo que a gente quer mais, então a gente está sempre insatisfeito, né? Eu falo isso também quando eu vou falar sobre o primeiro setênio, quando a gente traz esses primeiros 7 anos básicos. Isso é tão primordial para o resto da vida, porque a criança que recebeu o básico, tá? O básico é uma fralda trocada de vez em quando, um alimento que manteve ela saciada por um tempo e um lugar para ela dormir, porque uma criança precisa de muito sono, né? Então, não estou falando só de condições exclusivas de uma classe privilegiada, mas uma criança que dormiu e que comeu o suficiente para crescer, né? No mínimo, e teve uma fralda trocada, né? Essa criança, quando a fralda suja e esfria no bumbum, quando ela está com a barriguinha roncando, mesmo depois de ter sido alimentada, mas ela acordou com fome, o que que ela vai fazer? Ela vai berrar, porque ela está insatisfeita. Então, assim, são momentos de insatisfação que a gente vai perdendo essa conexão com o que é a constância da vida, né? Então, é carregar essa criança. Quando você fala assim, a vida foi me mostrando, eu fui ficando um pouco mais sábia, mas foi porque você escolheu, Cris, eu te acompanho. Você escolheu não ficar no lugar de vítima. Isso faz toda a diferença. Você assumiu, você falou com as toalhas assim, querida, vocês ficam aí no armário só para me enxugar. Eu vou plantar as minhas próprias árvores, tá bom?
É verdade.
Entendeu? Então, assim, você não ficou acreditando que você era prejudicada, que o outro estava te prejudicando. Você pegou e assumiu um destino, por mais duro que fosse. Imagina o que passou para você hoje ter o humor que você tem, a disponibilidade de amar que você tem, né? O Fran é um menino incrível, uma mãe incrível, uma situação totalmente inusitada, e você conseguiu fazer uma torta de limão. Você não fez uma limonada. Faz uma torta de limão com merengues, entendeu? Então, assim, acho que é isso. Acho que a gente precisa aprender a ressignificar o que é bom e ruim e sair dessa polaridade e encontrar o meio. Tudo é bom, desde que você escolha olhar pelo viés do que é realmente uma oportunidade ali.
Até porque não pode existir o bom se não existir o outro lado, ou seja, a gente precisa desse contraste para que as coisas, é o movimento da vida, esse movimento é natural, né? Imagina a gente viver sem morrer, por exemplo, que coisa chata, que coisa mais entediante, a gente falar, não, eu tô aqui, não vou morrer mesmo, né? Eu lembro muito daquele filme Feitiço do Tempo,
nossa,
eu adoro, eu acho aquele filme
ótimo,
muito sábio, ele tem a ver um pouco com o mito do Sísifo, né, que é aquela coisa do trabalho diário, de levar aquela pedra até lá em cima, rolar a pedra e depois a pedra vai e leva de novo, né, que é um mito que eu conheci recentemente da filosofia, e tem uma hora isso, uma hora que no filme que o cara não aguenta mais, ele fala, ele tenta suicidar de todas as formas e no dia seguinte ele acorda novamente, né, então assim, o que seria da vida se ela não tivesse um fim, né? Eu acho que tudo tem um lado. A gente só aprende a saber o que é alegre por conhecer também a tristeza. Então, isso faz parte do movimento, né?
Desculpa, te interrompi.
Pode interromper.
Não, mas é porque eu sinto que aí é que tá eu acho que aí tem um segredo aí, tá? O segredo do sagrado. É porque não é dois, não é a morte e a vida, é três.
Entendi.
Essa Santíssima Trindade que o cristianismo assumiu para si e que usou como um dogma, né, cristão, mas essa trindade ela já está lá desde a época dos celtas, aquele símbolo do Triskel, sabe? Aquele símbolo das três espirais. É tudo acontecendo ao mesmo tempo, Cris. Morte, vida e renascimento. O tempo todo. Então, assim, não tem essa coisa de numa ponta tá o nascimento, na outra tá a morte. É tudo nessas espirais acontecendo. Toda hora, uma célula nossa precisa viver um catabolismo para poder renovar, né? O nosso processo físico, fisiológico, é de morte e renascimento a cada batida do coração. Então, e a gente continua viva nesse intervalo. Então, assim, olhar para o passado e para o futuro sem se colocar no presente é perder a vida. Eu estou convencida que a arte vai curar muito mais esse momento agora, daqui para frente, do que a vacina. A gente precisa encontrar um ressignificado que não dá só o poder à ciência materialista, química. Você sabe que uma capacidade de encontrar um símbolo, uma história, um viés artístico, que seja pela música, que seja pelo poema, se isso ecoar na nossa alma, isso muda a sinapse. Isso a neurociência já explica isso. Um caminho de silêncio meditativo, de contemplação, já nos conecta com o novo. Então é isso, assim, quem disse que a gente está caminhando em direção só ao futuro? Porque se você olha numa linha reta, e essa linha reta, se a Terra for plana, ela segue plana. Mas se a Terra é redonda, a linha reta ela vai fazer uma volta e ela vai te encontrar de novo, tá certo?
Sim.
Então, a gente está caminhando em direção aonde? A gente está indo em direção às origens, a gente está voltando para casa e a gente,
sim,
mudando o passado, a gente muda o presente e muda o futuro. Então, eu acredito de verdade nisso tudo que você traz agora, como esse caminho de entender que é no meio. Essa para mim, foi a grande renovação desse
grande pulo do gato. Uhum.
Porque eu posso ser livre para acreditar na Trindade, mas ela não está só no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ela está no passado, no presente e no futuro. Ela está na simpatia, na antipatia e na empatia. Ela me mostra, uhum, sempre que tem uma terceira via. É a terceira margem do rio. Entende?
Sim.
Tem sempre, uhum, um terceiro elemento. Quando eu vejo a polarização, atualmente o meu olhar está muito nisso. Assim, quando eu vejo a polarização, eu vou procurar a intensificação que vive entre essas duas polarizações.
Porque é, até porque essa polarização... Essa coisa, né? Por exemplo, esquerda e direita, Lula e Bolsonaro, né? Essas coisas se retroalimentam. É por isso que elas não podem ficar nessas duas pontas, né? Tem que haver um...
E porque aí, de novo, a infância, né? Segundo setênio, eu vou voltar de novo. A criança vê o mundo polarizado. A criança vê o mundo assim, ou eu amo ou eu odeio. Eu vejo claramente isso quando a gente está olhando para o segundo setênio. Então, eu tinha o meu melhor amigo, no dia seguinte eu já odiava aquele amigo. Né? Meu filho amava feijão. Aí eu fazia feijão todo dia. Um dia eu fiz o feijão, ele, eu odeio feijão. Não faça mais,
sim,
feijão. Eu falei, mas desde que dia? Desde ontem. Odeio feijão. Né? E aí, de repente, é isso. A gente está experimentando polaridades. Então, tudo bem. Segundo setênio, simpatia e antipatia. Ok, é assim que a gente encontra quem somos nós, dizendo às vezes, negando aquilo, né? Uma pessoa, sim, me perguntou, como é tão difícil a gente descobrir o que a gente quer? Por onde a gente começa? Eu falei, começa por onde você não quer. Começa descobrindo o que você não quer. Aí você já elimina um monte de situações, né?
É.
Então, mas isso é simpatia, antipatia também. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Mas qual que é o caminho do meio? O que, que eu tolero, né? Então, de novo, é de novo a gente não viver a humanidade, eu me coloco, eu não estou aqui de pastora, né, de ficar pregando uma verdade que eu não vivo. A coerência para mim é eu buscar naquilo que eu faço as mesmas raízes daquilo que eu sinto, que tem eco naquilo que eu penso. Né? Então, são três partes de mim. Porque tem hora que uma coisa, que eu quero uma coisa, eu penso outra e eu sinto outra. Aí eu tô cindida, né? Então, eu me coloco nesse lugar. Eu não posso dar para um lado só o lugar de salvador da pátria, se a gente está falando em termos de política, né? Nenhum dos dois lados vai conseguir fazer tudo.
Sim,
nenhum,
sim,
dos dois lados é o herói e o salvador e o messias. Todos humanos, todos vão ter um olhar diferente. Agora, quem pode estar fazendo esse caminho do meio, aí eu acho que é aí que eu acho que a gente está realmente carecendo de grandes líderes, né? Que olhem para o terceiro elemento e não só para a contra-imagem, né?
Sim.
Mas isso começa dentro da gente. Se a gente conseguir encontrar o terceiro elemento dentro da gente, a gente vai conseguir ver florestas renascendo dentro dos lugares mais devastados, porque a gente está conseguindo plantar uma semente nova, de uma realidade nova, que significa não tem só um lado que está certo.
Uhum.
Tem aquilo que é possível fazer todo dia para encontrar o que é verdadeiro.
Esse ano, eu fiz um mapa astral E aí a minha astróloga falou comigo que eu estava num momento em que eu precisava muito desenvolver a minha espiritualidade. E isso para mim é um pouco teórico. Eu sempre tenho dificuldade de entender, até porque eu acho que dentro de mim tem várias reflexões, vários momentos em que eu consigo, né, até esse momento que a gente está vivendo, eu consigo entender que eu estou agora distinguindo o que é essencial do que não é essencial. Eu tive um encontro com o silêncio tem tido uma importância cada vez maior para mim. Como que é que a gente desenvolve a nossa espiritualidade? Tem uma fórmula para isso? Tem um caminho? Tem um conselho?
Olha, eu acredito que quando a gente olha para a nossa biografia com essa pergunta, a gente pode encontrar as pedrinhas, sabe o João e Maria, né? Que foi deixando as pedrinhas ou os pedacinhos de pão. Eu acho que na
Sim.
nossa história a gente encontra esses fragmentos da espiritualidade em cada experiência. Então, é preciso olhar para a biografia, olhar para esses momentos. Eu tenho certeza que você vai encontrar isso em cada momento que você pudesse lembrar que foram os momentos difíceis, né? E também nos momentos sagrados de alegria. Porque hoje a gente consegue perceber o sagrado quando a gente está diante de alguém dentro de uma pandemia, de um isolamento. Hoje, por exemplo, na padaria, quando eu olhei nos olhos da Miriam, que é minha amiga aqui em Campinas, né? E a gente se encontrou, não estava só falando no telefone, aquilo foi tão
Sim.
sagrado, sabe? Porque eu independente da pandemia, eu já dizia isso, assim, eu acredito que a gente veio nesse mundo para aprender a encontrar o outro verdadeiramente. É o outro que vai me dizendo quem eu sou, né? Os encontros humanos são um sacramento. Eu vejo, independente de ser um casal, encontrar você aqui agora, nesse espaço virtual, é sagrado, porque a gente consegue falar sobre de um ponto de vista que é muito especial, né? Porque tem uma palavrinha que a gente não usou até agora, nessa uma hora de conversa, que eu acho que ela entrou muito no viés mais blasé da vida, no cotidiano, mas é a palavrinha que vai reger o mundo. É amor, né? A gente coloca um olhar sobre a vida a partir do paradigma amoroso, a gente encontra o sagrado. É porque é muito complicado quando você perde esse olhar amoroso para as coisas mais difíceis que estão acontecendo e para aquele que você chama de tirano ou de algoz, e que no fundo, quando você olha para aquilo e não vê amor, precisa encontrar esse amor dentro de você para que ele não seja dizimado.
Então, acho que eu estou no caminho certo, porque eu acho que eu sou muito amor, assim, eu sou uma
Você
pessoa que
é mesmo.
bota amor em tudo que faz,
Você é.
sabe? Desde acordar e olhar para o Francisco, sabe? Eu adoro sentir o amor na minha
E
vida.
você faz amor, você faz amor com humor e você faz humor com amor. Mas eu acredito sim que você ama nesse humor e a gente se sente amado. Eu me sinto amada por você cada vez que eu dou uma gargalhada de algo que você fala,
Ai, que
sabe?
delícia.
Porque é tão lindo isso, porque isso é a beleza, né? Tem verdade, tem beleza, tem bondade, e aí tem amor.
Ai, que
E é
lindo.
isso, eu sou muito grata por a gente ter tido essa história e ter essa história.
Nossa, eu também.
Gratidão também é uma palavra que pode ir ao encontro do espiritual na vida. A gratidão, quando a gente consegue ser grata por tudo, mesmo por aquilo que não foi do jeito que a gente queria, mas dizer, não, eu sei que tem algo aqui que vai me trazer, mesmo que eu não veja agora, né? Esse é um estado de graça, e eu sinto isso muito fortemente nesse tempo da pandemia, assim, que a gente precisa ser grato pela grande oportunidade de fazer esse download.
É verdade. Você falou de uma coisa da beleza, né? Assim, do sagrado através da beleza, de cultuar o belo, né? Eu tenho um texto que eu escrevi que chama-se A Cura pela Beleza, e eu acho que é isso. Eu sinto muito que quando eu consegui colocar beleza no meu sofrimento, não que ele já não tivesse, mas quando eu consegui cultivar e entender que naquele momento de sofrimento tinha muita beleza, né? A partir do momento que eu fui elaborando as lembranças do Gui e da minha perda e tudo mais com beleza e transformando isso em poesia, foi a coisa mais curativa, foi praticamente uma alquimia mesmo, de transmutação de tristeza em
Você
alegria,
está
né?
entendendo quando eu digo que o que vai curar mais o mundo do que atualmente ou daqui para frente é a arte? Porque se você pensa nas grandes obras de arte e nos artistas que você mais admira, vai olhar a biografia dessas pessoas.
Uhum.
Eles não estavam numa banheira de champanhe no Caribe, entendeu? Tomando
enquanto as toalhas plantavam árvores.
Sabe, não. Uma Camille Claudel, um Van Gogh, né?
É.
Um poeta como John Donne, que eu amo John Donne, perdidamente.
Eu não conheço esse, eu não conheço, tá vendo? Esparrou na minha ignorância.
Nossa, você tem que ler os poemas eróticos de John Donne. É de matar de maravilhoso, assim. Ele é do século XV.
Que legal.
Ele era um pastor protestante na Inglaterra. Um cara, nossa, o cara, assim. Quando eu leio John Donne, eu fico, assim, num estado elevado de consciência.
Nossa, vou ter que
descobrir. Eu te mando.
Já achei ele aqui.
Mas o que eu queria te contar para fechar é isso, assim, que esse caminho da beleza não é uma beleza pueril, não é uma beleza de moda sazonal. É essa beleza autêntica que você propõe, desde que você era uma referência também, e é ainda, né? Mas uma referência com que roupa eu vou, né? Era uma beleza de dentro para fora, que é a beleza que, na medida em que a gente envelhece, ela fica mais clara, porque ela tem que irradiar pela pele, ela tem que irradiar pelos olhos, não tem nada que te desqualifique de belo ali, né? E eu estou convencida disso, Cris, que esse encontro com a arte de viver, a arte na vida e a valorização dessa beleza em cada detalhe é que vai nos trazer esse estado de elevação, de qualidade, de gratidão, de amor.
É, e a arte é sagrada, né? Assim,
a
sem
arte
dúvida.
É sagrada.
Acho que a gente... É verdade.
E a alquimia é o encontro do equilíbrio da ciência com a arte. O alquimista era um cientista e um artista.
Sim.
Né?
Uhum.
Eu não estou negando a ciência. Nossa, quem sou eu? Meu caminho é todo dentro de uma metodologia científica.
Claro.
Né? Como fenomenologista, eu sou uma fenomenologista. Mas se eu negar o artista, eu não crio nada. O novo vem a partir desse impulso artístico, em qualquer âmbito. Né? A arte de educar, a arte de... Ah, essa arte de cozinhar que você está falando aí agora,
uhum.
Tem postado os pratos, aquilo é arte.
É a arte do Fran.
É.
Olha como ele tem isso nele, né? Ele vai preparar o prato para mim, e aí ele pega os pratos mais bonitos que eu tenho, que foram as meninas que me deram, a Tícia Lelé, e aí ele vai lá, ele olha para aquele prato, quer dizer, não é só cozinhar, não é só me entregar comida, ele sabe, né? Ele já tem esse caminho dentro dele. Né?
Essa é a estética aristotélica, esse caminho grego, assim, de que essa estética, ela em si, ela é um caminho ético e moral no mundo. Quando você encontra esse belo, até para fazer um prato, para falar alguma coisa, né? A arte de falar algo, a arte de escutar, esse caminho do silêncio que você está falando, é uma arte. Escutar é uma arte. Né? É. A gente está perdendo essa capacidade de escutar, a gente só quer falar. Esse encontro que a gente está tendo agora é um encontro muito fértil de uma série de sementes que a gente está plantando uma para a outra, mas além dessas toalhas que plantam árvores, que é uma coisa assim, que dá um koan, né? Isso é um koan praticamente oriental, eu fico pensando que tudo que a gente está falando hoje se resume numa frase que é assim: existe beleza na dor. E quando a gente consegue encontrar essa beleza na dor, aí a gente encontra o sagrado. Aí o que é sagrado, o que é divino, se faz presente, porque ali a gente vai encontrar material, matéria humana para continuar vivendo e criando, além da dualidade. É ali que a gente está vivo,
sim,
né? É ali que a gente está vivo.
Isso me lembra uma frase do Viktor Frankl, que, na verdade, eu descobri, que minha psicanalista falou dele para mim, falou, não, você vai descobrir Viktor Frankl, que era um psiquiatra, né? E para entender quem ele era, eu lembro que eu abri meu livro da filosofia, é o meu livro da psicologia, que eu tenho um livro da filosofia e um livro da psicologia. Aquela pessoa que tenta abarcar a própria ignorância com apenas um livro, né?
Uhum.
E aí, eu abri e tinha a frase dele, né, mais importante, assim, o sofrimento deixa de ser sofrimento quando encontra sentido. Aquilo ali, eu falei, entendi porque que minha psicanalista me indicou esse cara. Eu sentei e chorei.
É.
Porque é tão bonito quando você consegue ver sentido em um sofrimento. E é o resumo que você fez.
A verdade é que, por mais moderno que o mundo esteja, ainda não inventaram toalhas que saibam plantar árvores. Somos nós que vamos ter que plantar. Será que a gente sabe? Eu desejo que essa minha conversa com a Lu ajude você a fechar esse ano difícil com amor e gratidão e encontrar beleza nesse período desafiador que a gente ainda está vivendo. Que a gente aprenda a plantar as nossas próprias árvores, literalmente ou simbolicamente. Obrigada por nos ouvir e até o próximo episódio, ainda em 2020. Um beijo. Este podcast tem o apoio do grupo Fred Zack Media Out of Home. Pensamos em tudo. Concepção, narração e direção, Cris Guerra. Edição e montagem, Rubens Aguiar. Trilha sonora, Oitava Criações Fonográficas. Design, Braga Design. Arte, Ramon Navarro. Foto, Márcio Rodrigues. Maquiagem, PET Instituto de Beleza. Contato comercial, mônica@crisguerra.com.br.